Saudações, deuses imortais. No episódio de hoje, teremos o tema sexualização feminina versus sexualização masculina. A gente vai ter aqui um debate que eu acredito que será bem rico, fazendo as comparações entre o uso de elementos e de personagens sexualizados de diferentes gêneros e como isso se confronta na cultura pop, quais os efeitos na sociedade e tudo que a gente pode abstrair dessas relações. Tudo isso após a vinheta. Dadas as apresentações que fizemos aqui, eu também vou apresentar os nossos dois convidados. A primeira deles é Emanuele Salles, de 22 anos, de Minas Gerais, e assim como eu, uma quarentena, né? Só que formada em comunicação social de cinema e audiovisual pela PUC-Minas. Seja bem-vinda, Emanuele.
Olá a todos e todas, obrigada pelo convite. Eu espero que seja bem rico o nosso debate e que acrescente muitas coisas para todo mundo.
Amém, que assim seja. Acredito que vai ser assim. E o nosso outro convidado é o Giovanni Gomes, de 18 anos, da Bahia e estudante de Direito. Bem-vindo você também.
Oi, oi, obrigado.
A primeira pergunta: como a sociedade enxerga a sexualização da mulher e como enxerga a sexualização do homem? Na opinião de vocês, como isso se diferencia?
Acho que a sociedade, em geral, tirando pessoas que sabem especificamente desse assunto de forma crítica, eles não racionalizam esse tipo de coisa. Com certeza, eles são afetados ambos pela sexualização feminina e masculina, a sexualização de qualquer um dos corpos, né? Porque no final das contas esse é o objetivo, que aquilo ali te afete de alguma forma, geralmente uma forma mais publicitária, né? Para você buscar público, chamar atenção de alguma forma e vender seu produto. Mas uma sociedade heteronormativa, geralmente as mulheres para chamar atenção dos homens e os homens. Aí que tá, eu acho que ou para chamar atenção das mulheres mesmo, ou para provocar os outros homens, né? Como se fosse uma comparação da masculinidade e da virilidade um do outro, assim. Mas eu não acho que as pessoas racionalizam muito bem esse tipo de coisa, porque senão já seria um assunto mais conhecido por fora, sabe? Não sei como falar disso, assim. Acho que as pessoas já teriam um diálogo mais aberto quanto a isso, mas em geral acho que pela sociedade essa sexualização é mais vista mesmo como objeto de desejo do que qualquer outra coisa. Eu não acho que as pessoas racionalizem muito bem do que significa aquele corpo exposto ali e a diferença entre o corpo masculino e feminino. Geralmente, como esses produtos são feitos por homens e para homens, então tem mais uma camaradagem ali do que... Acho que é mais uma camaradagem entre o objeto de desejo que é compartilhado por aquele grupo, sabe, do que qualquer outra coisa. Não acho que... Voltando, não acho que as pessoas racionalizem muito bem essa exposição.
Sobre a sexualização das mulheres, a sociedade normalmente ela utiliza muito os comerciais como um exemplo para expor o corpo das mulheres, algumas coisas desse tipo. Em relação a, como a colega aí falou, objetos desejados normalmente, em geral, são propagandas de cerveja. Eles usam muito das mulheres para atrair a atenção do público do sexo masculino, para poder vender esse tipo de produto e ajudar na comercialização desse tipo de produto. Em relação à sexualização masculina, normalmente, eu particularmente falando, nunca vi tantas coisas assim relacionadas. Até porque a sociedade ela foca mais em sexualização das mulheres. Mas nas sexualizações masculinas, a gente tem alguns exemplos de quadrinhos, como o Dick Grayson, que é o Asa Noturna, ele é um dos 10 exemplos sobre isso.
Pois é, né? E eu acho que é interessante o que a Emanuele colocou bem, e que eu acho que ela tem plena propriedade de falar aqui sobre isso, né? Porque ela fez cinema, como o fato de ter majoritariamente homens realizando esses produtos midiáticos que a gente vê com tanta influência, tendo tanta influência na sociedade, como que o fato da maioria ser um homem influenciar diretamente no tipo de mensagem, no tipo de ferramenta que está sendo utilizado, né? Porque, como ela mesma colocou, se a gente está dentro de uma sociedade patriarcal, heteronormativa, com produções sendo mais feitas por homens, obviamente é natural o fato de acontecer com mais frequência, e não que a gente tenha que naturalizar, não que a gente tenha que achar normal, mas enfim, nesse sentido é natural que existam mais produtos explorando os recursos que chamam a atenção de outros homens. Porque se são homens fazendo aquilo, eles vão estar com a mentalidade de um homem, né? Considerando as experiências que eles viveram. E isso não entra em questão de sexualidade específica nem identidade de gênero daquele homem. Mas ele, enquanto homem, ele provavelmente teve experiências específicas que não são exatamente as experiências que uma mulher, enquanto mulher, tem na sociedade, né? A gente tem que diferenciar. E aí, a partir desse ponto, chega justamente nisso que o Giovanni citou, né? De que acaba que a grande maioria das vezes acontece a sexualização com a mulher e com objetivos bem claros. E quando a gente vê nos quadrinhos, por exemplo, a gente vai afunilar daqui a pouco a conversa, mas quando a gente vê nos quadrinhos, por exemplo, existe uma infinidade de personagens femininas que são sexualizadas, mas quando você fala sobre personagens masculinos, são muito poucos. Tanto é que eu vou citar mais à frente um material que eu acho que é importante a gente falar aqui, que eu fiz até uma reportagem, não muito complexa, mas eu fiz uma reportagem em cima desse material, que saiu em 2015 num site sobre quadrinhos, que se não me engano está até inativo hoje em dia, mas ele chamava Comics Alliance, e basicamente era um texto falando sobre por que o Asa Noturna é o herói mais sexy dos quadrinhos. E um ponto que eu acho muito interessante no material é que eles determinam. Um dos fatores é que ele não tem concorrência. Porque a grande maioria dos demais personagens masculinos, eles são construídos de uma maneira que é como, tem muito a ver com o que a Manuela citou, que é mais como se fosse um sentido de competição, de passar um senso de virilidade, o que o homem deve ser. Não é um material para atração necessariamente. Então acaba que a grande maioria dos heróis, eles podem ter aqueles corpos padronizados e ter uma questão estética de que, entre aspas, um homem no limiar no máximo da sua virilidade deveria ser, mas ainda assim não é um produto feito com a intenção de ser sexy. Aí o Asa Noturna é um dos pouquíssimos personagens que isso acontece, e a gente vê essa grande diferença, porque quem debate sobre quadrinhos pode nomear inúmeros personagens femininos que eles acham mais sexy, mais atraente, isso e aquilo. Mas quando o assunto é um personagem masculino, é quase unânime, a grande maioria das pessoas apontam Dick Grayson. Eu acho isso um fator fundamental pra gente estabelecer aqui, até pra gente continuar nossa conversa. Partindo para nossa segunda pergunta, como a objetificação da mulher na sociedade afeta as representações midiáticas femininas?
Esse é um ponto muito interessante para a gente abordar, num sentido tanto esse de como a objetificação na sociedade se relaciona com a objetificação da mulher, né? É uma coisa que a gente tem que considerar qual vem primeiro, se a objetificação da mulher na sociedade ou se a representação da mulher na mídia em geral, no entretenimento. Ou se vem da objetificação do entretenimento que parte para a sociedade. Porque a mulher gera, assim, os estereótipos femininos que nós conseguimos ver em filmes de ação, até nos quadrinhos, é a mulher como objeto de cena, né? Como um alívio romântico, uma sedutora fatal. E aquilo que a gente tinha falado sobre é feito por homens, geralmente heterossexuais, e que querem representar o próprio desejo, a própria satisfação dele nesses corpos.
Ou
daí
talvez,
que vem,
né?
Objetivo.
Ou talvez querem impor que são heterossexuais, que ainda tem isso, né? De pessoas que têm inseguranças.
Pode ser, mas... Sim. Bom, mas vou colocar... Não vou... Vou colocar de uma forma bem genérica. Claro que existem poréns, entretantos e coisas do tipo. Mas aí, quando você começa a dividir a mulher em partes, em corpos, então... Você não tem mais um ser humano, você tem uma perna, você tem uma bunda, você tem um peito, uma cabeça, porque quadrinhos são quadros mesmo. E o que você vai colocar nesse quadro? Quem que tá desenhando essa mulher? Quem que criou esse personagem? Quando você tá vendo um filme, também é dividido em quadros, né? E o que que você tá mostrando? De qual ângulo você tá mostrando? Você tá mostrando um ser humano? Você tá mostrando uma parte do corpo? quem é essa mulher? Ela tem uma história? Ela tem uma identidade? Geral, várias personagens femininas não têm nome. Você não sabe o nome delas e elas não são relevantes para a trama. Elas estão ali como um suporte de alguma coisa. Ou, na verdade, elas não têm um objetivo muito específico no filme, a não ser trazer essas coisas do objeto, do alívio romântico, da sedutora fatal. Então, quando você cresce com essas referências, às vezes você nem entende quais são as outras opções, não opções, mas tipo, você nem entende que isso é um estereótipo, que isso não é um tudo, né? Isso é um recorte de uma pessoa muito específica, de um grupo muito específico. Então é um ciclo, e temos que questionar a partir daí, sabe? As referências são mútuas. Não acho que seja uma linha muito tênue, assim.
A objetificação das mulheres, normalmente, é referência aos quadrinhos, que é o maior ponto de referência que eu tenho. Eu poderia falar da Alequina, porque, em contrapartida, normalmente, o que eu poderia falar, ela era uma personagem que ela servia como conhecida, é a mulher do Coringa, quem é a Alequina, a mulher do Coringa. Ela não fazia muitas coisas, ela não era muito reconhecida. E atualmente isso já é um ponto mais diferente. Eu não estou acompanhando as HQs atuais, então, e eu não sei muito bem nessa nova personagem aí, a nova vivante de Coringa, mas na minha época, nas histórias da Alicina, ela não era conhecida, ela não tinha papel, e atualmente, infelizmente, né, isso mudou bastante. Atualmente ela tem até um filme solo, onde ela conta uma história mais dela, desenvolvimento da personagem, e ela é totalmente independente do Coringa. Eu acho isso muito interessante, todo esse conceito que atualmente está mudando. Graças a Deus.
Eu particularmente gosto muito do background da Arlequina, da construção. Eu não conheço muito das HQs, mas em geral, eu acho, pelo conhecimento que eu tenho, eu acho a história da Arlequina incrível, a construção psicológica dela, e até mesmo toda a história dela com o Coringa, mas isso que o Giovanni falou de ela ser resumida à mulher do Coringa é tão triste, né? Porque a história dela é tão boa, ela é uma personagem tão boa, e até mesmo nos filmes, o Coringa ainda é uma pessoa muito presente, até mesmo no filme solo, que dá vontade de falar, cara, olha essa personagem que vocês têm, por que que vocês não utilizam ela de uma forma coerente, boa, e sem ficar dependendo tanto do Coringa e dessas outras figuras masculinas? Mas também sempre vão ter essas comparações de se tiver um filme da Arlequina e não tiver o Coringa, também vão falar. E sempre vai ter gente insatisfeita, né? Tanto que o Aves de Rapina, o filme, acho que as críticas que eu vi dele são muito ruins, mas também é um público que já está acostumado com aquele tipo de narrativa bastante voltada para os homens, né? Então acho que precisa um pouco de sofisticar essa indústria e entender outras vertentes, outras possibilidades narrativas.
Eu queria fazer duas colocações aqui. Primeiro eu vou falar da questão dessas críticas que você até citou, e eu realmente ouvi muitas coisas assim, só que é curioso, eu já fiz até um comentário sobre isso em algum dos episódios anteriores, agora não vou me lembrar qual exatamente, a gente já falou um pouquinho, talvez não tão pouquinho, sobre Aves de Rapina aqui ao longo do programa, mas um fato que eu gosto de ressaltar é que o filme ele é construído de uma forma, digamos, uma reversão de papéis. Porque você que estudou cinema, você tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas a gente já está cansado de ver filmes, novelas, séries, histórias em geral, em que tem um homem, ele é o grande protagonista, ele tem um interesse romântico, e ele a protege, ele tem uma vida com ela. Ele é, como se fosse o ângulo ali de toda a vida daquela mulher, porque ela existe unicamente para poder servir de escada para ele, porque aí ou ela é sequestrada, ou ela é assassinada, acontece mil coisas com essa mulher, ela morre, desaparece, acontece alguma coisa, e isso vira motivação para o homem sair do seu estado de repouso e buscar vingança, ou ir para a jornada do herói, se descobrir, fazer alguma coisa, e a história anda. A gente já cansou de ver obras dos mais variados núcleos e mídias dessa forma. O Aves de Rapina é o contrário. Eles pegam uma mulher que era, entre aspas, protegida, em que as pessoas acreditavam que ela era ajudante, a secundária de um homem que era temido, perigoso e respeitado pelo mercado. Mercado não, mas o núcleo criminoso, digamos assim, o mundo obscuro daquela cidade. E aí ela busca a própria independência e ela mostra que ela não precisa de ninguém e ela vai na sua jornada. Então é o oposto do que a gente está cansado de ver. E aí eu vejo como muitas pessoas que gostam desse padrão de filmes que eu citei, de obras que eu citei, gostam e não criticam, mas eles têm críticas pro Aves de Rapina, como se não fosse uma coisa, sabe? Eu não sei explicar, mas talvez como se fosse algo absurdo. Qual é o grande absurdo em uma mulher simplesmente seguir sua vida e contar sua história e encontrar com outras mulheres? E é um roteiro simples, a gente deve admitir que não é um roteiro cheio de invencionices e viradas mirabolantes, plot twists e coisas do tipo, mas é um roteiro que se parece muito com roteiros de outras obras desse gênero que a gente está conversando aqui, e de obras que são muitas vezes consideradas boas pelas pessoas, porque é claro que é importante um filme ter grandes mensagens, grandes reflexões, mas eu acredito que alguns filmes são feitos para te divertir. Se ele te diverte, se ele não repassa estereótipos e mensagens negativas, se ele serve, sei lá, para te alegrar, passar uma tarde e você te arrancar umas risadas, e eu acho que é um filme que talvez tenha tido sucesso, se esse é o objetivo dele. Agora, o ruim é quando é um filme que se vende como um filme inteligente, um filme revolucionário, e ele repete um monte de mensagens estereotipadas e mensagens retrógradas e estereótipos como esse da mulher donzela, a mulher em apuros, a mulher que é sequestrada, acontece mil coisas com ela. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Um outro aspecto...
Com certeza.
Você quer acrescentar algo mais sobre isso?
Ah, tem só um comentário. Não, com certeza, está totalmente certo nisso que você falou. E eu acho também que o ponto é essas críticas que são feitas, a Aves de Rapina, a Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, são críticas que seriam feitas com filmes protagonizados por super-heróis masculinos. Porque tanto de filme com super-heróis masculinos que é horrível, é péssimo, tem vários, sabe? Mas as críticas que são feitas a esses que são protagonizados por mulheres teriam sido feitas nos outros, sabe?
Exatamente, eu penso da mesma forma. E o outro comentário que eu ia fazer era puxando uma questão da Arlequina nos quadrinhos, que eu sempre falo e a Arlequina é um dos meus personagens favoritos no universo DC, na cultura pop no geral, e eu me lembro muito bem de uma pessoa que comentou comigo uma vez, que ela parece muito com o Pica-Pau, sabe? Que é um personagem muito assim, elétrico, enérgico, e não para de falar, e é meio maluco, e atazana as pessoas ao redor dele, e é um tipo de personagem que é muito divertido, porque é um personagem que quebra padrões convencionais, e quando ele interage com outros personagens cria dinâmicas muito legais, e a Arlequina é esse tipo de personagem. E outra coisa, ainda dentro desse assunto, é como que ela, na minha opinião, não sei se na opinião de vocês, é um tipo de personagem necessário, porque faz o oposto do que a Mulher Maravilha faz, no sentido de que a Mulher Maravilha, ela vem de uma sociedade perfeita, onde as pessoas se respeitam, as pessoas se valorizam, onde não tem rixas pessoais, onde não tem violência, onde a competição ali é levada como uma coisa natural e benéfica. Então, as pessoas vivem em harmonia, politicamente, socialmente, etc. E ela vem para poder trazer mensagens de respeito, de igualdade e de tolerância para um mundo que é totalmente revirado. E a Arlequina é o oposto. Ela é uma mulher que ela nasceu em uma sociedade complicada, em uma família desajustada, ao longo dos anos ela teve diversos relacionamentos complicados, ela tinha problemas, não problemas do sentido de ser maluca em si, mas ela tinha alguns problemas, a mente dela tinha algumas vulnerabilidades que ela nunca teve espaço e nunca teve apoio da própria família para poder resolver. Então quando ela chegou até o Coringa, aconteceu tudo aquilo, foi um empurrão final para ela se tornar quem ela é hoje em dia. Mas, em primeiro ponto, ela não nasceu a partir do Coringa. Ela já era meio maluquinha, só faltou um empurrão. E o segundo ponto é isso, de que ela é um oposto, digamos, da Mulher Maravilha, mas no sentido de mostrar como é para uma mulher que já está numa situação complicada, como ela pode mudar isso, e ela pode avançar, e ela pode seguir em frente. É uma mulher que ela era talentosa, porque ela se formou como psiquiatra, então e ela tem doutorado e pós-doutorado, se não me engano. Então, assim, é uma pessoa que tem um currículo ali. Então, é uma mulher talentosa, uma mulher com habilidades, e que ela teve a vida transformada por causa de um homem, mas isso não significa que ela tem que ficar estagnada e que tá tudo acabado para ela. Não significa que o único jeito de uma mulher ser vencedora é simplesmente ser como a Mulher Maravilha, já estar numa sociedade que a beneficia e lutar por isso, já ser uma guerreira de natureza. A Arlequina não era uma guerreira de natureza, mas ela conseguiu se transformar ao longo do tempo, e hoje ela é independente. Eu considero que essa mensagem, ela é necessária, não somente na questão da sexualização, mas na questão também de mostrar que uma mulher, ela não precisa ser necessariamente só um padrão, sabe? Você não tem que ser ou a Mulher Maravilha, ou uma personagem que só serve para objetificação. Você pode ser quem você quiser. Eu acho que essa é a mensagem da Arlequina. E uma outra coisa que eu acho mais interessante ainda é que, dentro dos quadrinhos, o herói favorito da Arlequina é a própria Mulher Maravilha. E ela considera ela como uma amiga, apesar da Mulher Maravilha achar a Arlequina meio assim maluca e meio falante demais. Mas a Arlequina gosta muito da Mulher Maravilha. Então a gente já vê uma mensagem aí, sabe? Eu acho que é uma relação de que mulheres diferentes também, elas podem conversar, elas podem trocar ideias, elas podem estar juntas, aquela questão da solidariedade, né? E não necessariamente ter um senso de competição, qual é a mais bonita, qual é a mais forte, qual mais isso e aquilo, e por aí vai, né?
Que a questão é isso, de não ficar preso nas histórias únicas, né? Não ficar nessa superficialidade, nessa diversidade rasa, né? Que é só o bem, o mal, a doida, a correta. Mas pensa na diversidade da forma, representar vários tipos de pessoas, vários tipos de mulheres, com várias histórias diferentes, né? Porque o mundo não é dicotômico, não é só o bem, o mal, o certo e o ruim. E só comentar nisso que você tinha falado, do diálogo entre elas, né? Tem um teste chamado teste de Bechdel. Ele não fala se um filme é bom ou ruim, né? Mas pra passar no teste de Bechdel, um filme precisa ter pelo menos duas personagens mulheres com nome. Elas têm que comunicar uma com a outra, então elas têm que ter um diálogo, e que não seja sobre homem. Isso parece muito bobo, só que, sei lá, grande parte dos filmes não passam nesse teste. E isso que você falou da Arlequina pra Mulher Maravilha seria isso, sabe? De vamos colocar um mínimo de representatividade pra ficar legal. E é isso.
Pois é, eu concordo. É isso, né? Tem muitos filmes, muitas obras que realmente não passariam nesses padrões aí e são considerados bons. Agora, quando é um outro filme de um outro formato que traz uma outra mensagem, tem uma legião de pessoas, não diria todos, mas tem um grande grupo de pessoas que vem falando que é a militância, o mimimi, etc. Mas, Giovanni, você ia falar alguma coisa?
Eu gostaria de fazer um adendo sobre o que você estava falando um pouco antes, você queria passar um pouco sobre o momento, mas você estava falando sobre a sexualização dependente. Por exemplo, o homem que normalmente depende de salvar a mulher ou alguma coisa assim, para algum roteiro de filme, que particularmente eu acho algo meio clichê, poderia mudar um pouco, está mudando um pouco. E uma das minhas séries animadas favoritas, que eu assistia muito, era He-Man. E nessa série, eu que vocês agora da Sama, do que eu estou me referindo, tem a irmã dele, que ela tem uma série própria, onde ela desempenha vários papéis importantes, ela salva pessoas também, e ela não depende de alguém. Ela é a pessoa que normalmente ajuda os outros.
E aproveitando tudo isso que a gente está falando de cultura pop, de série, de filme, né, já vamos pro recorte de cultura pop, e eu pergunto para vocês: quais as diferenças entre a sexualização de mulheres e a de homens em filmes, séries e afins?
Eu acredito que, considerando nesse universo bem o que é mesmo, de porcentagens, de quem são esses criadores, qual é o público, eu posso falar que as mulheres são meio que realmente vistas como objeto de desejo mesmo, masculino, e os homens com uma competição e um reforço à virilidade masculina, aquilo que eu havia comentado anteriormente. Mas eu vejo muito a sexualização feminina, às vezes, como uma justificativa para alguma coisa dentro da narrativa de um filme ou da série. Então, geralmente, quando algum personagem masculino toma uma atitude errada, errônea, por exemplo, em muitos filmes, quando o assunto é abuso sexual, nós vemos a vítima sendo bem exposta e sexualizada de forma que seja uma justificativa para aquele ato, sabe? O ato do crime. Eu não vejo muito a objetificação do homem como a sexualização dele, assim. Quando falando da exposição, né? Porque são outros homens filmando outros homens. Então, acho que seria mais uma comparação ou mais do que o que você gostaria de ser, uma projeção do seu ego ou uma forma de dar poder para aquele homem do que você testar aquele ser como um objeto de desejo para mulheres no cinema. Quando o homem é sexualizado dessa forma, geralmente em alguma comédia romântica meio boba que tá tentando fazer o inverso, sabe? Pra ser engraçado, ai, tipo, em outros filmes as mulheres são sexualizadas e agora a gente vai sexualizar esse homem, colocar várias mulheres de meia idade sexualizando ele como forma de uma reparação histórica, só que muito mais cômico do que realmente ser sério esse tipo de coisa. Eu acho que eu vejo muito mais a sexualização da violência mesmo, um erotismo da violência quando você coloca em parâmetros, sabe? Quando você quer comparar a objetificação feminina, eu acho muito mais, não equivalente porque não vai ser, mas muito mais perto de uma coisa, de uma comparação à violência mesmo do que a própria sexualização do corpo masculino.
Eu acho que normalmente a questão da sexualização, ela, basicamente na maioria das vezes, está muito voltada para as mulheres. Sobre a Alessina, novamente, tem uma cena sobre esse negócio de filme e tudo. É uma das cenas que, se não me engano, chega a aparecer no trailer do filme de Esquadrão Suicida, o primeiro filme, em que a personagem ela está vestindo uma camisa. Aí tá todo mundo olhando pra ela, todo mundo reparando o corpo dela, todo mundo volta atenção pra Alessina em si, quando ela está se vestindo. E eles usam isso como uma forma cômica, um alívio cômico, uma forma de humor, expressar uma ideia de ser engraçado. E é uma coisa que normalmente eles usam muito como um dos elementos pra dar aquele toque de comédia no filme, porque eles acham que poderia deixar o filme mais agradável ao público em si, mas por muitas partes das vezes, acredito que pode até deixar algumas mulheres, inclusive, desconfortáveis com esse tipo de cena. E no segundo filme, em relação a... No filme solo, na verdade, da Alessina, perdão, esse foi um dos assuntos que mais caiu em cima da crítica. E faltou sexualização, que particularmente eu acho ridículo, porque o filme, se eu não me engano, foi dirigido pela própria atriz, que ela falava sobre no Esquadrão Suicida, onde que ela tinha que fazer várias poses, várias coisas desconfortáveis, um vestido super apertado, só para uma coisa que era em relação ao público masculino mesmo, porque atrair mais o público em si, a ver o filme, curtar as cenas, esse tipo de coisa.
Pois é, né? Isso que você falou é uma coisa que a gente tem que lembrar mesmo. Teve gente que criticou o filme das Aves de Rapina e eu fiquei realmente assim, sem entender. Sabe, o raciocínio dessas pessoas criticando, considerando uma pauta de sexualização, que faltou sexualização. Aproveitando que a gente está nessa parte aqui, eu acho que é essencial eu citar o trecho daquele material que eu falei anteriormente do site Comics e Aliens, e eu vou citar aqui um trecho, na verdade, da minha reportagem comentando sobre isso, que eu acho que é fundamental a gente conversar sobre isso aqui, que é o seguinte: a sexualização de personagens nos quadrinhos é uma ferramenta comum para a atração de leitores, segundo a Comics Alliance e seus entrevistados. Contudo, o site aponta que os outros heróis do sexo masculino, como Asa Noturna, não são apresentados de maneira sexy e que isso é algo mais atribuído a personagens femininas. A Comics Alliance define Dick Grayson como um galã eternamente jovem, sexualmente ativo, vendido como desejável, possuidor do traje possivelmente mais sexy e dono de uma das personalidades mais agradáveis dos quadrinhos, e mais, sem concorrentes nesse quesito. A roteirista Dave Grayson, para o site argumenta que ninguém é socialmente ensinado a objetificar homens da mesma maneira que é feito com as mulheres. Ela acrescenta que isso até pode acontecer, mas não com uma frequência ininterrupta da mídia. Aí abre aspas para a fala dela. O resultado é que os símbolos sexuais masculinos têm maior probabilidade de serem percebidos como pessoas inteiras, com inteligência, personalidades e habilidades, além de fascínio físico. E isso definitivamente é verdade para o Asa Noturna. E parte do apelo de Dick é que recebemos todo o pacote. Fecha aspas. E, enfim, eu acho que é importante a gente estar ressaltando isso aqui. Eu tenho até alguns amigos que, se eles estiverem escutando, que eles vão saber que eu vou falar justamente sobre a forma de pensamento deles, mas eu tenho alguns amigos que acham que é igualmente negativo a sexualização do Asa Noturno em relação a personagens femininas como a Arlequina ou como a Hera Venenosa. Então a gente tem que ressaltar aqui, eu acho que a Emanuele tem muito mais propriedade ainda para poder falar sobre isso, não necessariamente dentro dos quadrinhos, mas em um contexto mais amplo de sexualizações, que é extremamente distinto a sexualização do Asa Noturno para a sexualização de uma Hera Venenosa, por exemplo. Porque, em primeiro lugar, recapitulando um pouco sobre a Hera Venenosa, ela é uma ecoterrorista, que ela tem habilidades de manipular plantas e a vida vegetal e de criar toxinas, e ela é uma ecoterrorista. O grande inimigo dela são as grandes corporações e a devastação ambiental que essas grandes corporações causam na sociedade. Mas a grande maioria das histórias que a gente vê com ela é ela seduzindo homens e sendo sexy, sendo atraente. E aí você me pergunta, pra que uma personagem com esses poderes precisa disso? Ela tem poderes assim que, se ela quisesse, ela poderia dominar o mundo. Tanto é que literalmente tem uma história em quadrinhos onde ela faz isso. Uma coisa precisa. E aí você vê ela, em grande maioria das histórias, ou roubando bancos, ou seduzindo homens, ou sendo a fêmea fatal para o herói Batman. E essa é uma personagem que ela é usada em situações em que ela realmente não precisava estar. E aí você vê que quando o Batman enfrenta vilões masculinos que são considerados exemplo de inteligência, como o Coringa, ou Charada, ou Bane, todos esses personagens têm planos super mirabolantes para poder deter o Batman, poder fazer alguma coisa ali dentro da história. E a Hera Venenosa, que é uma botânica, ela é inteligente, ela tem muita colocação na ciência, ainda tem poderes, você vê ela em primeiro lugar seduzindo homens. E aí você compara com o Asa Noturna e com que a Devin Grayson, que é uma roteirista que já escreveu pro Asa Noturna nos quadrinhos, então ela tem posição para falar sobre isso, e ela diz que o Asa Noturna, ele é sexy, mas ele não é apenas sexy. Ele continua sendo habilidoso, ele continua sendo um bom detetive, ele continua sendo uma pessoa carismática, uma pessoa que aqueles ao redor, os demais personagens ao redor dele, acham ele uma pessoa carismática, não necessariamente somente porque ele é bonito, mas porque ele tem uma personalidade legal, ele é alto astral, ele tem bom humor, então ele é inteligente, então ele tem várias características que ressaltam enquanto ele também está sendo sexualizado. Enquanto a Hera Venenosa, a gente tem essa não sei dizer se é um desapego, mas um afastamento do que era para a personagem estar falando. Porque as histórias com a Hera Venenosa têm potencial para ter uma grande crítica contra as grandes corporações da vida real, a devastação ambiental, queimadas de florestas, a destruição da fauna e da flora. E a gente não tem histórias que realmente aproveitam isso. O que a gente tem são histórias onde ela está do lado da Arlequina como uma parceira romântica, ou ela está sendo uma mulher fatal, uma fêmea fatal para homens. E aí você vê, esse é um problema que é completamente incompreensível. E a gente está fazendo uma comparação apenas entre dois personagens. Se a gente for pegar outras personagens femininas, é extremamente comum esse fator delas serem reduzidas e definidas apenas como mulheres sensuais e mulheres atraentes, enquanto o objetivo delas ou a personalidade delas se torna algo menos palpável. Eu acho que um outro fator que a gente também tem que colocar é que quais são os efeitos dessas duas sexualizações para a sociedade. Porque no momento que você sexualiza o Asa Noturna, você meio que está passando a mensagem do que um homem pode alcançar, dos estereótipos de masculinidade. Isso também é um tanto quanto problemático. Mas quando a gente considera com a mulher, isso se torna uma outra camada de problemas, porque a gente já sabe que a mulher na sociedade, ela já sofre constantemente com assédios, com com questões de abuso, e aí a gente resgata um pouco desse caso mais ou menos recente da Mariana Ferrer, que a gente vê que até quando se tem dados e informações a respeito daquele abuso, a mulher ainda é desacreditada, é desrespeitada e é humilhada dentro da sociedade. Então ela é levada a se silenciar, a nunca denunciar essas coisas, porque aí quando ela denuncia, ela ainda sofre tantas outras sanções sociais. E aí a gente vê uma disparidade de questões muito grande, porque enquanto o homem, ele é considerado... E a gente pode falar um pouco também daquela questão de fotos íntimas que vazam de homens e de mulheres por aí. Se vaza uma foto íntima de um homem, todo mundo ressalta, nossa, como ele é isso, como ele é aquilo, todo mundo acha legal. Agora, quando é uma mulher, todo mundo compartilha da mesma forma, mas a grande maioria das pessoas tá falando, ah, como ela é vulgar, como ela é isso, como ela é aquilo. E eu acho que tem até a ver com uma coisa que eu vivi recentemente, em que uma tia minha, se ela estiver me ouvindo, ela vai estar sabendo disso, e ela que entenda que pra mim é um grande problema o comentário que ela fez, em que um tio meu, ele tava mostrando o perfil de uma advogada, companheira de trabalho de uma advogada que ele conhece, e aí essa moça, no perfil dela, ela tinha fotos de biquíni, e eu não sei exatamente como estavam essas fotos, porque eu não estava vendo, só estava ouvindo a conversa, e porque eu estava passando por perto e tudo, e aí essa tia minha, ela fez comentários do tipo, ah, é por isso que ela não está casada, é por isso que ela está solteira, olha, mostrando a bunda na câmera e não sei o quê. E aí você vê um tipo de coisa em que a própria mulher compete e ataca a mulher. Eu não estou dizendo que todas as mulheres fazem isso, é claro. Mas a gente vê uma sociedade em que alimenta constantemente a rivalidade feminina, alimenta constantemente o fato de que a mulher está sendo exposta, a sociedade quer a mulher exposta, mas ao mesmo tempo critica essa mulher exposta, como se ela fosse simplesmente um objeto. E é disso que a gente está falando, a objetificação, porque isso não acontece com o homem. E eu acho que eu tenho propriedade para falar disso, porque quem não sabe, eu já tive trabalhos como modelo virtual, então eu trabalhava com uma coisa de sexualização do meu corpo, de sensualização do meu corpo, é uma coisa que me fez mal a longo prazo, mas eu acho que me deu experiência de vida, acho que me deu posição para poder falar sobre isso mais aprofundadamente, em que ao longo de todo esse tempo, desde quando eu era jovem até quando eu comecei esse tipo de atividade pela internet e quando eu parei tudo, eu nunca fui desacreditado como um homem que dependia somente do corpo, ou que dependia somente da beleza, ou coisas do tipo, esses padrões. E eu nunca deixei de ser considerado como inteligente, porque como eu sou escritor, tem aquele estereótipo de todo mundo achar, é escritor, a pessoa é super inteligente, é o Einstein encarnado na Terra. Então, nunca me desacreditaram por ser inteligente, ou por outras qualidades que as pessoas acham que eu tenho, ou acreditam, e etc. Mas aí, quando é uma mulher nessa posição, a gente sabe que é bem diferente. E a gente está dando esses exemplos aqui. Uma mínima exposição da mulher na internet, alguma coisa do tipo, vira um argumento para um advogado chegar num caso e dizer e desacreditar a acusação de estupro contra ela. Então, olha o nível da situação e olha o tipo de problema que sugere. Então, mais uma vez, eu acho que é importante a gente ressaltar que a sexualização masculina e a sexualização feminina, elas são extremamente diferentes, não pela forma que elas são feitas, mas os efeitos que elas causam na sociedade. Porque a forma como que ela é feita pode até ser muito parecida. Pode estar lá o Asa Noturna sendo considerado como, entre aspas, gostoso lá pelas personagens, não sei o quê, da mesma forma como acontece com uma mulher. Mas quais são os efeitos disso na sociedade? E por que você não pode afirmar, e eu digo isso com convicção, considerando tudo que eu estou falando aqui, você não pode afirmar que sexualizar o Asa Noturna é exatamente a mesma coisa que sexualizar a Era Venenosa, ou a Arlequina, ou a Mulher Gato, ou a Estelar, e por aí vai. E um outro adendo que eu acho que é importante a gente falar, que eu já estou falando demais, mas só para encerrar essa linha de raciocínio, é que a sexualização desses personagens, ela não é necessariamente negativa, desde que ela aconteça como que a Devin Grayson fala, de não reduzir as demais qualidades da pessoa, daquele personagem, e não incentivar comportamentos na sociedade do tipo de um homem achar que é natural você dar uma cantada na mulher, assediar ela, insistir com ela, e se ela estiver negando é porque ela está sendo chata, ela está sendo difícil, sabe? Eu acho que tem que ter essa diferenciação. Você ser uma pessoa sexy, querer ser uma pessoa sexy, tudo bem, ok, você gosta disso, é o seu direito. Só que o problema é quando isso é usado de uma forma para te reduzir somente a isso, e quando isso também é colocado entre personagens que não tem relacionamento com isso, e que isso destrói ou aniquila as demais qualidades da pessoa, e como eu estou dizendo, como gera essas consequências que eu considero terríveis na sociedade, né?
Mas isso que você está falando é a institucionalização do corpo feminino, geralmente em detrimento da satisfação masculina. Então, nunca a sexualização masculina, como a gente viu agora, o Asa Noturna, ele foi criado por um outro homem, ele nunca vai ser igual a objetificação do corpo feminino. Porque são intenções diferentes, sabe? Um é um objeto de desejo, o outro talvez uma projeção do ego, aquilo que você não é. Não são coisas iguais, não se equipara. Eu acho importante frisar que a sexualização feminina, a sexualização em geral, não é necessariamente o que mostra, assim. Não é, por exemplo, a nudez, não é a roupa, não é isso. Porque você pode fazer um filme com uma mulher com roupa sensual e ela não ser sexualizada. É a forma que você mostra isso. E a questão do quadrinho, dos filmes, todo o processo é errado. Todas as intenções são erradas e a forma que foi feito é errada. Então, a gente não pode levar para esse lado a roupa da personagem, a nudez da personagem, mas como que está mostrando essa personagem? Porque a Arlequina, ela pode usar uma roupa um pouco mais longa, sei lá, um short, uma camiseta, e não ser sexualizada. Ou você pode mostrar um short e uma camiseta com o peito estufado e com a atriz e a câmera dando um close no peito da atriz. Eu não sei qual... foi a Angelina Jolie, quando ela foi fazer o Tomb Raider, eu li que ela precisou usar prótese nos seios para eles ficarem mais avantajados e ficarem coerentes com a câmera. E você tem que pensar que é uma personagem de ação. A personagem da Lara Croft não seria, por exemplo, parecida com Jones ou com Rambo em alguns aspectos de história mesmo do personagem, de qualquer profissão. E por que que ela tem que usar aquela roupa desconfortável, sendo que ela tá indo pro meio da selva, do mato, e os outros estão usando roupas protetivas porque você está indo pra selva e pro mato, sabe? Por que que a Mulher Maravilha vai pra guerra usando aquela roupa? Não protege nada, sabe? Pensar nesse tipo de coisa e também a forma que é feito e a forma que é mostrado. Aquilo que eu havia falado no começo, de quando você começa a mostrar partes do corpo da mulher, então no quadrinho, quando a mulher está numa posição que claramente não é natural, ela foi colocada daquele jeito, ela foi vista daquele jeito por uma pessoa, ela está sendo dividida em partes, né? Você está dividindo um corpo feminino em partes e você está movendo da forma que você quer, então você começa a ver aquele corpo como um objeto, não como uma pessoa inteira, o que é o que você tinha dito com o Asa Noturna, que ele, ainda que seja erótico, né? Eu acho que nem sei se a palavra seria sexualizado, mas ainda que ele seja um personagem mais erótico, o que existe uma diferença, né? Entre o pornográfico, o erótico e o sexual, e o sexualizado, ele continua sendo uma pessoa inteira, ele não é um objeto, ele não é partes de um ser. E você começa, talvez, a ver a tantas referências que você vê. Você vê um corpo sexualizado, você vê partes do corpo, né? Você vê vários pequenos objetos reunidos. Então você sai na rua e começa a ver vários objetos reunidos. Várias, não pessoas, várias partes. E se você vê como um objeto, você faz o que quiser. Você pode colecionar esse objeto, você pode substituir esse objeto, você pode movê-lo da forma que você quiser. Então, o caso da Mariana Ferrer, que, nossa, foi um absurdo pra mim, me chocou de uma forma... Ao mesmo tempo que me chocou de realmente ficar abismada com isso, não me surpreendeu de forma alguma, porque logo depois a notícia era que a pesquisa... O mais pesquisado do Pornhub foi Mariana Ferrer. Então, você não vê ela como uma pessoa, você vê como objeto, que geralmente é um objeto de autossatisfação, e você faz o que quiser com ele. E provavelmente não é assim da forma que as pessoas veem o Asa Noturna. Ele é visto, sei lá, como... Eu realmente não tenho propriedade pra falar que não é um personagem que eu tenho muito vínculo, assim, mas provavelmente ele é visto como o erótico como gostoso, mas como detentor de si, como dono de si, o corpo dele é dele, ele faz o que ele quiser. Então, e ele foi escrito por homens. Você nem pode justificar que foi escrito por uma mulher e que ela transformou ele num objeto de desejo dela, porque não foi. Então é uma projeção do ego masculino do que o cara queria ser, sabe? Não é um objeto, é só uma projeção.
Que eu ia fazer um comentário a respeito do que a Emanuele falou no caso do traje da Mulher Maravilha, que eu acho que é um ponto de controvérsias que tem realmente muito grande. Tem muita gente que fala, será que ela está sendo sexualizada? Será que não está? E eu acho que é interessante a gente acrescentar aqui que, por exemplo, teve um debate sobre as roupas, os trajes das Amazonas. Eu não me lembro exatamente se começou com Mulher Maravilha ou se foi com Liga da Justiça, que saiu um pouco depois, e as pessoas estavam falando, ah, mas será que elas não estavam desconfortáveis e tudo? Eu não posso afirmar 100%, porque eu não procurei inúmeras matérias sobre isso, mas o que eu vi foi as mulheres falando que elas foram respeitadas ali no set, e tudo foi feito da forma respeitosa, e aí... Ok, né? Aí a gente faz em comparação com o exemplo que a gente estava citando aqui da Arlequina no Esquadrão Suicida, em que a própria atriz falou que ela estava desconfortável em uma situação em que era desnecessária, né? Que ela estava evidenciando claramente o corpo dela. E aí eu me lembro também de uma fase nos quadrinhos que da Mulher Maravilha, que foi muito complicada, que ela foi uma fase que ela foi desenhada, inclusive, por um artista brasileiro, Mike Deodato, não só a Mulher Maravilha, mas as outras Amazonas estavam o tempo todo fazendo poses estranhas, poses assim, ginecológicas praticamente, em que não tinha aplicação, sabe? De repente, no meio de uma luta, a pessoa empina a bunda, a pessoa faz uma outra posição esquisita. Você fica pensando assim, gente, como é que é isso aí? Porque eu não vejo pessoas normais da vida real fazendo aquelas posições esquisitas. Iam parecer uns bichos esquisitos. Porque eu não acho isso, além de eu não achar isso natural, eu não entendo como as pessoas acham isso bonito, porque além de ser uma coisa que está objetificando ao ponto de desumanizar aqueles personagens, porque são quadros e cenas só focando em poses, em situações estranhas, além disso, sabe, foge totalmente do que na minha concepção deveria ser considerado sensual, porque na minha opinião a sensualidade ela deve vir a partir de um momento em que aquela pessoa que é sensual ela está confortável com a situação, porque a sensualidade tem que vir de dentro, né? Pelo menos é a forma como eu interpreto. Não é simplesmente tem que ser uma reprodução do que as pessoas enxergam daquele personagem. E aí, ainda falando sobre essa questão da Mulher Maravilha, é muito complexo isso também, né? Porque, querendo ou não, tem aquela concepção lá atrás de por que ela foi criada, e ela foi criada por um cara que o Charles Moulton, que é o mesmo criador do Polígrafo, e ele acreditava que o mundo seria melhor se governado por mulheres. A Mulher Maravilha foi um movimento político dele, dos quadrinhos. Por outro lado, ele também tinha umas questões fetichistas, e ele tinha um relacionamento, até então, do que a gente sabe, era mútuo, mas ele tinha um relacionamento com duas mulheres. Então tem umas polêmicas aí por trás, que é meio difícil, né, da gente entrar em pauta sem uma pesquisa muito aprofundada. Mas tem tudo isso de que a Mulher Maravilha ela foi criada como um movimento político, ela tem diversas características e qualidades, e eu acho que isso encaixa no que a Devin Grayson fala, de que é importante você, se você quer sexualizar, você até faça isso de uma forma saudável e que não reduza as qualidades dos personagens, né? Ainda considerando também que a Mulher Maravilha vem dessa mitologia grega, onde as Amazonas priorizavam a agilidade, por isso elas não se vestiam cheia de apetrechos, e o caso da Mulher Maravilha também ser uma semideusa, então digamos que entre aspas ela não precisa de tanta proteção assim, mas entra muito no que a Emanuele falou, de que não é exatamente o grande problema a roupa, né? Mas é como a forma que você coloca isso, porque ela sempre praticamente usou o mesmo tipo de traje durante o pós-crise, que é um período nos quadrinhos que vai de 1985 até 2011, ela praticamente usou durante todo o tempo um traje praticamente a mesma coisa. Só que teve fases em que se você não via uma sexualização ali problemática, as pessoas falavam que ela era bonita, que ela era atraente, que ela tem a beleza de Afrodite, tem toda aquela coisa de, entre aspas, ser uma mulher enviada pelos deuses e cheia de qualidades, etc. Mas existem momentos nos quadrinhos em que não tinha problema nenhum, você não via assim uma objetificação da personagem, e tem fases como essa que eu citei do Mike Deodato, em que você literalmente, eu como homem, eu li incomodado. Eu falei assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? O que, que é isso? E eu penso, se uma mulher for ler isso, vai ser muito pior, porque se eu me incomodo porque eu tenho consciência dessas coisas e tenho um histórico por causa da minha mãe, etc., em que sexualização feminina me incomoda e me dá uma cutucada ali quando aparece uma coisa do tipo e eu penso, acho que isso talvez tenha um problema. Mas quando é uma mulher, eu acho que a coisa é muito mais embaixo e o incômodo é muito maior, porque eu penso que você, enquanto mulher, você está lendo ali uma história em que é uma personagem dita a mais poderosa mulher dos quadrinhos, a mais influente, um dos seres mais poderosos do universo DC, e isso não só entre as mulheres, mas entre homens, entre tudo, ela é um dos seres mais poderosos e influentes da DC Comics, e ela naquela situação. Aí eu imagino que uma mulher vendo a maior daquela forma, ela deve pensar, se a maior tá assim, imagina o resto. Imagina o que, que as outras personagens femininas estão sofrendo. E aí a gente entra nessa parte que a gente está falando aqui ao longo do programa, né, em que diversas mulheres são reduzidas ao papel de meramente pedaço de carne de um objeto, justamente porque elas não foram criadas para serem grandes personagens, como a Mulher Maravilha, por exemplo. Então o que resta para elas é o que as pessoas acham, os homens por trás dessas produções acham que é importante para vender quadrinhos, que é colocar elas extremamente sexualizadas e reduzidas a figuras unilaterais e pronto. Então acho que isso é realmente uma problemática tão grande, porque a gente pensa que, principalmente quando a gente está citando a Mulher Maravilha, né, que ela é considerada esse personagem que trouxe uma série de pautas, e ela meio que é a vanguarda dessas personagens femininas nos quadrinhos, de transformar e de falar assim, olha, existe uma outra opção de que, como uma mulher pode ser construída, como uma mulher pode ser, e o fato também principalmente de que a Mulher Maravilha, ela não vem para, por mais que dentro dos quadrinhos alguns personagens considerem ela como um ideal do que uma mulher deve ser, ela própria diz que ela existe não para ser um ideal, mas para demonstrar que todo mundo pode ser quem ele quer ser e não ser como ela. Então, enfim, são tantas discussões, mas eu acho que é importante a gente pensar que, se às vezes, até com essa personagem tão complexa, que foi criada, por mais que tenha essas questões polêmicas, foi criada como um manifesto político, se essa personagem às vezes tem problemas com ela nessa questão da sexualização, a gente pensa, imagina com as outras mulheres.
Meu caro ouvinte, essa conversa rendeu bastante e tivemos de dividir esse tema em duas partes. Você acabou de ouvir a primeira parte e na semana que vem você consegue escutar a segunda parte aqui no nosso programa. Então esteja bem atento, essa conversa não terminou aqui, então nos escute no próximo programa. E além disso, não se esqueça de me seguir no Instagram, @MaiconSinju, ou no meu Twitter, @Epifanio_Maicon. E agora vamos para o nosso momento recomendação. O momento recomendação de hoje é da história Heróis em Crise, escrita por Tom King, com a arte de Clay Mann e Mick Gerards. Ela foi publicada no ano de 2018 a 2019. O Santuário é um projeto idealizado pela Trindade para conceder a heróis apoio emocional para que pudessem lidar com seus traumas e problemas pessoais. Tudo parece dar errado, no entanto, quando os pacientes aparecem mortos e os únicos suspeitos são os dois sobreviventes, Arlequina e Gladiador Dourado. Porém, a questão é muito mais complexa do que se imagina. Mulher Maravilha, Superman, Batman e seus aliados estarão na frente de batalha contra algo sombrio. Uma crise que assola todas as mais importantes figuras do universo DC se instaura e ninguém pode confiar em ninguém. Onde estão as mentiras e onde está a verdade? Eu acho que essa história é muito interessante quando a gente está falando sobre a questão da sexualização de corpos, ora masculinos, ora femininos, porque esse enredo, ele tem a arte de Clay Manon, que é um artista que ele tem um traço que não somente traz uma estética, digamos, em teoria, de personagens bonitos, mas também aproveita o caráter sensual, o caráter talvez até mesmo sexual de alguns personagens. E há muitas controvérsias de diversos consumidores de quadrinhos quanto à saúde desse tipo de arte do artista Clay Manon. Alguns dizem que ele sexualiza demais os personagens, alguns outros dizem que não. Eu prefiro não determinar uma opinião e sim deixar para você, ouvinte, ver essa história, que é uma história que é interessante, apesar de ter alguns problemas. Uma história que é interessante, seu enredo tem grandes acertos e tem uma arte que, apesar das polêmicas, é uma arte bonita, é uma arte atrativa. E é um grande ponto também, porque por mais que digam que ele sexualiza, se alguém disser que ele sexualiza personagens, ele faz isso tanto com personagens masculinos quanto com personagens femininos. Então acho que é muito interessante quando a gente tem esse tipo de material, onde a sexualização, onde o erotismo acontece com os dois tipos de personagens, e a gente pode encontrar, através disso, momentos de comparação e talvez até de reflexão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, não se esqueçam do programa da semana que vem, que continua com este tema, e que a glória de Gaia esteja com vocês.